Para combater o Aedes aegypti, a prefeitura conta com cerca de 2 mil agentes de saúde para percorrer os pontos mais críticos da capital paulista. O biólogo Alessandro Aparecido Giangola, funcionário da vigilância do setor de controle do Aedes aegypti em São Paulo, ressalta que os casos de transmissão de dengue começam a aumentar historicamente no final de janeiro, com ápice no mês de março. Ele explica que a dengue é sazonal e as estratégias de combate se repetem a cada ano.
Com relação a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, as ações para prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti são feitas durante o ano todo e consiste em prevenção, alertar a população de como eliminar os criadouros deste mosquito, fazer a eliminação desses criadouros, aplicação de larvicidas nas residências, em imóveis especiais, pontos estratégicos do município, que são borracharias, ferros velhos, pátios de veículos, onde a gente tem uma concentração muito grande de criadouros desses mosquitos. E quando a gente tem os casos, nós fazemos aplicação de inseticidas nas casas também, nos imóveis aqui do município, para combater o mosquito. Com relação especificamente à febre amarela, são duas frentes diferentes. Uma para evitar a febre amarela silvestre e outra para evitar a febre amarela urbana. A febre amarela silvestre, a única forma da gente evitar, por assim dizer, é com vacinação da população. A outra frente para evitar a febre amarela urbana é combater o mosquito Aedes aegypti. A febre amarela urbana a gente não tem no Brasil desde 1942, que é transmitida pelo Aedes aegypti.
Após a epidemia de dengue na capital em 2015, o número de pessoas infectadas foi caindo a cada ano na cidade. Em 2016, 16.283 pessoas contraíram a doença. No ano passado, foram confirmados 765 casos. Para alcançar o resultado, a prefeitura utilizou drones para localizar focos do mosquito e criou uma lei para entrar à força em imóveis que ofereciam risco. O exército também foi chamado para auxiliar nos trabalhos e tendas provisórias foram montadas para socorrer os doentes. Segundo Giangola, a administração municipal só fará uso desses mecanismos novamente em casos de extrema necessidade. Ele destaca que onde há risco está sendo realizada a aplicação de inseticida.
Aqui na Zona Norte, quando a gente teve as primeiras epizootias, os primeiros macacos mortos por febre amarela, nós fizemos essa aplicação de inseticida nas ruas. Continuamos fazendo em alguns pontos da cidade, pontualmente, quando aparecem essas epizootias, aplicando inseticidas nos imóveis. Então, dengue, zika, chikungunya, nós temos um plano de contingência. E ele tem níveis. Dependendo do nível de transmissão dessas doenças, tem medidas que nós tomamos. Chega até o extremo de montar tendas de hidratação, dentro do exército, de bombeiros, para nos ajudar. A gente acompanha dia a dia para ver que medidas a gente vai tomar. Tudo isso é preconizado pelo Ministério da Saúde.
Questionado sobre os riscos que o inseticida pode trazer à saúde da população, o biólogo assegurou que a prefeitura vem utilizando o recurso de forma correta apenas quando é indicado.
A aplicação da nebulização, ela consiste de um produto que é um organofosforado, inseticida, organofosforado, preconizado pela Organização Mundial de Saúde e fornecida pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil. Mas como qualquer inseticida, ele é sim prejudicial à saúde. Então nós aplicamos da forma que é indicada, no momento que é indicado. Se ele for aplicado de forma indiscriminada, as pessoas podem sim ficar doentes, principalmente os trabalhadores que fazem o uso desse produto. A população pode estar em risco se a gente não aplicar da forma correta. E o mais importante, se a gente aplicar de uma forma indiscriminada, com o tempo, o mosquito Aedes aegypti, ele cria resistência a esse produto.
Três pessoas morreram este ano na Grande São Paulo por causa da febre amarela silvestre, depois de terem contraído a doença em Mairiporã. No Brasil, não há registros de febre amarela urbana desde 1942. Alessandro Aparecido Giangola lembra que a vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença.
A febre amarela, ela chegou aqui no final do ano passado, né? A gente não tem nenhum caso ainda registrado na cidade, apenas casos importados de febre amarela silvestre, né? Pessoas que contraíram a doença em outros municípios, mas moram aqui na cidade de São Paulo. Por isso que a gente está fazendo todas as ações de prevenção contra essa doença, para que as pessoas aqui da cidade não contraiam aqui em São Paulo. É impossível a gente fazer o controle dos mosquitos que transmitem a febre amarela silvestre, que são outros mosquitos e não é Aedes aegypti. É o Aemagogus e o Sabetes. Eles vivem em copas de água, aonde estão os macacos, e ali o vírus fica circulando. No momento que uma pessoa entra nessa mata, ela pode ser picada por esse mosquito e contrair a febre amarela silvestre. E o veneno que nós utilizamos, o inseticida que nós utilizamos, nós aplicamos a uma altura de 2 metros. Esses mosquitos, mesmo que a gente quisesse aplicar lá dentro da mata, eles ficam na copa das árvores, muito mais alto. Nós não conseguiríamos atingir esses mosquitos.
Na tentativa de reduzir o número de pessoas infectadas com febre amarela, os governos municipal e estadual fecharam 25 parques na cidade de São Paulo. A intenção era reabrir os locais neste mês de férias escolares, mas as autoridades estão reavaliando a medida. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.